Eu pertenço a uma dessas velhas gerações. E aqui ele está fazendo referência, alusão a Ortega y Gasset, sobre quem ele teceu longos comentários há pouco nesse livro. Quando jovem, tal como a maioria dos meus contemporâneos, eu li atentamente as instruções de Jean-Paul Sartre a respeito da escolha do projeto de vida. A escolha do projeto de vida significava a escolha das escolhas, a meta-escolha, que determinaria de uma vez por todas, do princípio ao fim, todas as outras, subordinadas, derivadas, contingentes. Aquela geração velha, minha, nós aprendemos com Sartre que para cada projeto haveria em anexo um mapa rodoviário e uma descrição detalhada do itinerário. Uma vez escolhido o destino, o resto seria apenas uma questão do caminho mais curto e menos acidentado, com a ajuda do mapa, de uma bússola e da sinalização. Não tínhamos dificuldades de entender a mensagem de Sartre e considerá-la de acordo com aquilo que o mundo, à nossa volta, parecia anunciar e implicar. No mundo sartreano, o mundo da minha geração, que ela compartilhava, os mapas envelheciam lentamente, se tanto. Alguns deles até se gabavam de ser definitivos. As estradas construídas podiam ser recapadas de vez em quando para acomodar um número crescente de veículos mais pesados, com maior velocidade, mas continuariam a conduzir ao mesmo destino, cada vez que alguém se aventurasse por elas, e embora a tinta das placas nos cruzamentos dos postes sinalizadores pudesse ter sido retocada diversas vezes, suas mensagens nunca mudaram. O Bauman diz que hoje isso é virtualmente afastado das nossas vidas, das vidas dos nossos filhos, muito mais dos nossos netos. Eles não têm mais nada a ver com isso. Isso não faz o menor sentido para eles. Começar uma carreira, agora você terá essa profissão para sua vida inteira, etc, etc. Ele diz isso não tem mais. O mundo mudou completamente. Ah, isso quer dizer assim, algo que vamos colocar isso em letras bem simples. O Baum está nos dizendo que na sociedade da atribuição nós nascíamos e tudo estava marcado. Você vai estudar nessa escola, você provavelmente terá uma dessas profissões, vai trabalhar aqui, vai fazer isso. As coisas estavam praticamente pré-determinadas. Essa era da atribuição, da realização, que é a nossa. Nós precisamos construir desde a nossa própria identidade até o nosso itinerário. E ao fazer isso, nós nos tornamos os artistas da vida, os artesãos da vida. Assim pensa Baum. Precisamos rever nossas identidades, nossa trajetória. É essa a sociedade da realização. Antes, um projeto para toda a vida. A identidade agora se transformou num atributo momentâneo. Uma vez planejada, não é mais construída para durar eternamente. Precisa ser continuamente montada e desmontada. Cada uma dessas operações, aparentemente contraditórias, tem a mesma importância e tende a ser igualmente absorvente. Ou seja, nossas identidades, rapidamente agora, passam por essas oscilações. Para alguns que vivem em 2024, mas a maior parte de suas construções existenciais estão em algum lugar dos anos 90, início dos anos 2000, isso pode ser bastante incômodo. Nesse caso, como os senhores estudam filosofia clínica, pode ser relevante fazer uma conversação entre estes elementos, de modo que a pessoa possa adquirir, se for esse o elemento dela. Localização, pertinência, apropriação de elementos, desapropriação de outros. Para cada um isso será de uma maneira. As habilidades exigidas, prossegue Bauman, para enfrentar o desafio da manipulação líquido-moderna, do reprocessamento e reciclagem da identidade, são semelhantes às de um malabarista. Isso é exigido de nós, que sejamos malabaristas hoje. Ou, mais exatamente, a engenhosidade e destreza de um prestidigitador. A prática de tais habilidades tem sido colocada ao alcance de um consumidor comum, mediano, pelo expediente do simulacro, fenômeno memorável da descrição de Jean Baudrillard. Similar às doenças psicossomáticas, conhecidas por eliminarem a distinção entre as coisas tal como são e as coisas como aparentam ser, entre realidade e ilusão, entre o verdadeiro estado das coisas e a simulação. O que ele quer dizer com isso? O que significa isso? Vamos ver nas próprias palavras do autor. O que antes era visto e sofrido como uma labuta interminável, exigindo mobilização ininterrupta e um oneroso escoamento de todos os recursos interiores, agora pode ser alcançado com a ajuda de substitutivos em engenhocas compráveis por uma módica soma em dinheiro. Embora, evidentemente, a atratividade de uma identidade composta de adornos comprados cresça proporcionalmente à quantidade de dinheiro despendida. Ou seja, houve uma troca. Em certos casos, uma facilidade que não conhecíamos. Muitos, hoje, na falta de elementos que antes eram fundamentais para compor a identidade, podem acessar, você pode visitar museus e entrar virtualmente dentro deles, você pode fazer cursos em universidades do exterior, interagir com alunos do exterior. Esses elementos inéditos na nossa época permitem um aporte que antes nós não tínhamos e fazem ainda flexionar muito mais a nossa identidade, o nosso cotidiano. Ele se faz, ele se refaz. Cada vez mais, um número maior de pessoas está livre de certas amarras históricas que nos trouxeram até aqui. Uma bênção, mas também um risco grande de danação e de perdição nas estradas. Sobre isso, o Bauman coloca que, entre outras coisas, isso foi alcançado sob certas condições e características. Uma delas, o passado começa a se tornar cada vez menos relevante, cada vez mais distante por um grande número de pessoas. O que para ele é uma situação muito, muito grave. Anular o passado, renascer, adquirir um novo eu, diferente, mais atraente, ao mesmo tempo em que se descarta aquele que está velho, usado e não é mais desejado, reencarnar como uma pessoa completamente diversa e começar um novo início. Essas sedutoras ofertas são difíceis de rejeitar de imediato. Ele coloca que nós aprendemos historicamente que temos que tentar arrumar as coisas, tentar consertar, tentar fazer por aqui, por ali, que é caríssimo isso. Despende uma vida inteira. E que a sedução dessas ofertas imediatas que o mercado e a sociedade disponibilizam é esqueça seu passado, as coisas não foram bem, não deram certo como você imaginava, para que ficar pensando e se ocupando disso? Você pode construir, se reconstruir, se refazer. Bauman diz isso é irresistível para um número imenso de pessoas que não teria nem sequer como sonhar uma possibilidade dessas. Só que isso é assim tão maravilhoso? Ou isso é algo que vai acarretar muito mais problemas e dificuldades se for usado indiscriminadamente e de qualquer forma. É o desafio que ele nos coloca. Sobre isso, vamos aprofundar um pouco mais do que o filósofo pensa. Não há nada de novo em tentar fugir quando as coisas realmente esquentam. As pessoas têm procurado fazer isso com resultados variados em tempo, todas as épocas. O que de fato é novo é o sonho de fugir do próprio eu e adquirir um outro feito sob encomenda, e a convicção de que transformar este sonho em realidade é algo que está ao nosso alcance. Stuart Jeffries observa a maré montante da compromissofobia, que neologismo, não? Compromissofobia, e descobre que são cada vez mais comuns os esquemas de comprometimento light que minimizam a exposição a riscos. Os relacionamentos novos e aperfeiçoados de comprometimento light reduzem seu tempo de duração para que ele seja o mesmo da satisfação que produzem. Observem o que o Sandel estava colocando ali e que aqui faz eco em Bauman. Ao nos cercarmos de produtos que nós compramos, vendemos, não é? E maquiamos de todo jeito, ao fazermos isso, esquecemos que muitas vezes isso pode se esparramar para os nossos próprios sentimentos, para quem amamos também. Ou seja, enquanto há prazer, está feliz com a pessoa que você escolheu, namoro, ficou viúvo e agora saiu para namorar e não quer saber de compromisso, adotou o tema da compromissofobia, e esse relacionamento durará enquanto há prazer, como se fosse um consumidor em um mercado. Com os mesmos atributos, caracteres, queixas, para que ele mesmo seja a satisfação que produz. O compromisso é válido até que a satisfação desapareça ou caia abaixo de um padrão aceitável, nem um instante a mais. Bauman diz: a receita ideal de Nietzsche para uma vida feliz, plenamente humana, um ideal que ganha popularidade em nossos tempos pós-modernos ou líquido-modernos, é a imagem do super-homem, o grande mestre da arte da autoafirmação, capaz de se evadir ou escapar de todos os grilhões que restringem a maioria dos mortais. O super-homem é o verdadeiro aristocrata. Abre aspas. Os poderosos, os bem-situados, os altivos, que pensavam que eles mesmos eram bons e que suas ações eram boas. Fecha aspas. Quer dizer, até se renderem à reação e à chantagem do ressentimento vingativo. Para o super-homem de Nietzsche, o poder e a determinação de desconsiderar todas as regras e obrigações são em si mesmos um valor supremo a ser defendido com unhas e dentes contra a conciliação. Contudo, um obstáculo formidável no caminho do autocontrole a super-homem, como ele logo descobriria, era a inflexível lógica do tempo. Um novo início é uma fantasia que não pode, de fato, ser realizada, já que o ator chega no momento atual portando as marcas indeléveis de todos os momentos anteriores. Ou seja, se o super-homem, há pouco, em nome dessa independência, desse poder seguir a vida, de ele poder ser feliz, fez tudo isso, quem confiou nele, quem esteve com ele, ajudou inclusive na caminhada. Bauman diz: agora ele chega nessa situação atual, querendo viver as coisas, tendo quebrado aquilo que ele precisava para viver. E ele não sabe disso. Um grande paradoxo. Ah, parece pessimista, não é? Mas vamos terminar essa parte, para vermos que Bauman não está pregando um pessimismo. Também não é um otimismo, mas é uma proposta filosófica existencial para os nossos dias. Encerrando então agora essa parte de Bauman. Nossas vidas, quer o saibamos ou não, e quer o saudemos ou lamentemos, são obras de arte. Aqui o tema do livro, né, do Bauman. Para viver como exige a arte da vida, devemos, tal como qualquer outro tipo de artista, estabelecer desafios que são, pelo menos no momento em que estabelecidos, difíceis de confrontar diretamente, escolher alvos que estão muito além do nosso alcance, padrões de excelência, etc., 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 e contar também com a sabedoria da incerteza e de outros elementos.
Hello.
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 This is a rare opportunity to purchase a key work of the Pre-Raphaelite movement. Who will start me off at 100 guineas?
What about next weekend?
Yes.
I wouldn't be allowed to do that.
I'll talk to them.
You're going to ask my father if you can take me away for the weekend. He'd have you arrested.
We'll see.
It's a Latin, isn't it?
Everyone's doing their best, Jack.
But what if everyone's best isn't good enough? What do we do then? Well, perhaps the whole thing's been a waste of money anyway.
You don't mean that.
Well, what's she going to do with an English degree? And if she's going to spend 3 years playing that bloody cello, talking in French to a bunch of beatniks, well, I mean, I'm just throwing good money after bad. Well, she might meet a nice lawyer there, but she could do that at a dinner dance tomorrow.
Oh, because that's the point of an Oxford education, isn't it, Dad? It's the expensive alternative to a dinner dance. What about private tuition?
Can anybody hear me? How much is this going to cost me?
5 shillings an hour, maybe a little more for A-level.
5 bob? Oh, we spend 5 bob here, we spend 5 bob there. Next thing you know, that's our savings down the drain.
And what else are we spending 5 bob on? What else are we spending 6 pence on?
Oh, nothing. No, nothing. All of this is free. This vase is free.
It was, actually. It was a present from Auntie Vi.
That chair, this sofa, it's all free. We didn't have to pay for any of it. You see, that's the beauty of life, Jenny. You don't have to pay for anything. You know, there's a lovely Oxford tree growing in the garden. Lucky for you, because that's Oxford taken care of. And there's a whole orchard of school trees, so that school is free. And I think there's even a private tuition tree in there. I'll just go and check, shall I?
Jack?
Oh, that's all right, Marjorie. Don't worry, I'll only be a second, because I think there's a whole clump of them surrounding the pocket money tree. I'll just go and make sure they're all nice and safe, shall I? Oh, and by the way, you might be lucky. There might be a man with deep pockets growing out there, because God knows you're going to need one.
I'm drinking. It's not Christmas.
Well, there's a lot you don't know about us, young lady. We had a life before you came along.
That's true. I'm only going what I've seen for the last 16 years.
I'm trying to think what you missed. Nothing much comes to mind.
Anyway, I've got a huge pile of Latin translation to do.
But you didn't tell us David went to Oxford.
No, I didn't.
For all the good it did me.
Isn't that funny?
Extraordinary.
I was just telling Jack that I'm going back next weekend. And go and visit my old English professor every now and again.
See, that's what you need, Jenny. Someone on the inside track. It's not always what you know, is it, David?
Too true. Have you ever come across Clive Lewis?
Dad's never come across anyone.
He wrote a children's book called The Lion, the Witch, and the Wardrobe that did very well, I believe.
C.S. Lewis.
Well, to us, he was just the old codger who taught medieval literature, but I came to know him very well. We just got along.
Jenny used to devour those books.
I'd love to meet him.
I'm sorry, am I being slow in the uptake? Would Jenny like to come at the weekend?
No, not this weekend, but sometime, perhaps. Yes.
How often do you see him?
Not very often. Every couple of years. Maybe next time.
Well, I suppose. Would she have to stay the night?
I wouldn't recommend driving home after one of those Oxford dinners. Clive could get her a room at the college. It's easy enough.
Seems like too good an opportunity to pass up.
It wouldn't be a bother, would it, David?
Por favor, não julguemos esse pai. É um pai que ama sua filha. Quer o melhor para essa filha. Dentro daquilo que ele pode fazer. Dentro de um contexto de uma época. Para ele, trabalhar Casa centavo é muito difícil. Ele abre mão de muitas coisas em prol da filha que ele ama. Tudo é contado, tudo é muito difícil. E ele está fazendo o melhor que ele pode. E como ele, milhões de pessoas pelo mundo todo. O Michael Sandel, em sua obra sobre as questões morais e éticas ligadas a isso que estamos falando, ele diz o que isso vai provavelmente levar. As realidades que acabamos de repassar são os muitos exemplos que ele deu. Por exemplo, médicos que nos Estados Unidos colocam uma taxa e a pessoa pode ligar sabendo que no outro dia ou daqui 2, 3 dias terá um retorno para consulta, paga uma taxa anual, que varia, ele coloca, ele diz que isso é conhecido como médicos de boutique. E em outras áreas também, muitas coisas acontecendo. Pessoas que são pagas para ficar na fila para outras pessoas. E muitos outros elementos nos quais o mercado invadiu, tomou conta. Aí diz, essas realidades que acabamos de repassar são sinais dos nossos dias. Nos aeroportos, nos parques de diversão, nos corredores do Congresso, nas salas de espera, nos consultórios médicos, a ética da fila, quem chega primeiro e é atendido primeiro, vem sendo substituída por uma outra ética do mercado, que é pagou, levou. E essa mudança reflete algo ainda maior, a entrada cada vez mais intensa do dinheiro e do mercado em esferas da vida outrora governadas por normas alheias ao mercado. A venda do direito de furar fila não é o caso mais grave nesta tendência, mas a análise dos aspectos positivos e negativos das filas de aluguel, do tráfico de senhas e de outras formas de fura-fila pode ajudar-nos a entender a força moral e os limites morais da lógica do mercado. Ou seja, Sandel está dizendo que precisamos discutir isso filosoficamente. Este pai, em 1961, que amava sua filha, sabia que o que ele estava fazendo, ao agir desta forma, colocaria em xeque e em perigo tudo aquilo que exatamente ele se esforçava tanto em dar a essa menina. Jogando a filha dele numa lógica de mercado, numa sociedade de mercado, mercantilizando tudo, seu coração, sua alma, poesia do violoncelo que ela amava, da língua francesa, da literatura e tudo mais. Ele sabia disso? Provavelmente não. Como informar pessoas assim? Como levar a elas quesitos para que possam discutir, discordar, refletir. Ah, quando alguém contratado para ficar na fila ou um cambista consegue uma entrada, alguém que está mais atrás sairá perdendo. Uma pessoa que talvez não possa pagar o preço cobrado pelo cambista. Ou seja, Sandel diz: vamos colocar esses elementos para essas pessoas. Ao dizer para um, olhe, você sabe que você ao pagar, aquela pessoa que está, aquele senhor lá atrás da fila, que não está se sentindo bem, terá que esperar agora mais uma vez até porque você pagou. Alguns talvez digam, mas ele nem vai se importar, já que pagou para estar lá na frente, nem vai se importar. Sim, mas isso é um exemplo. E se para todas as outras coisas o movimento de informação fosse assim? Como em alguns lugares da Alemanha, até recentemente, de 1961 a 2024, isso se agravou, isso se tornou mais intenso, mais crônico. O Rocher Foucault, em 1600, numa França imensamente diferente do que temos hoje naquele continente, ele colocou alguns elementos importantes sobre isso. Vamos ver algumas dessas questões. Aliás, observe as relações. Nós já vimos que era uma monarquia absolutista, completamente diferente do que vivemos hoje. Qualquer dos conceitos da educação, saúde, religião, completamente diferentes do que temos hoje. O que faz com que palavras de Rochefoucauld pareçam tão atuais, então? Se faz tanto tempo, se era tão diferente. Há nas aflições espécies diversas de hipocrisia. Numas, sob pretexto de chorar a perda de uma pessoa querida, choramos é por nós mesmos. Deploramos a nossa opinião em quem nos tinha. Choramos a diminuição do nosso bem, da nossa consideração. Aos mortos vai assim a honra das lágrimas que pelos vivos se vertem. Digo ser essa uma espécie de hipocrisia, pois nessa aflição a nós mesmos enganamos. O Rochefoucauld prossegue nesses aforismos, nessas máximas, colocando abaixo cada elemento da vida cotidiana, nos dizendo, em outras palavras, está tudo contaminado por nossa vaidade, por nosso orgulho, por nossa falta de humanismo, por uma série de outras questões. O que ele propõe, como filósofo que era, como pensador que era, além dessas questões todas? Eu separei para vocês, numa parte avançada da obra de Rochefoucauld, o que ele propõe. Vou ler alguns aspectos. Quando ele considera, por exemplo, a verdade, duas pessoas se encontram. Ele já colocou que via hipocrisia, via convencimento do outro, via essas questões, nós não vamos chegar a lugar algum. Argumenta com isso, com relação à história até ali, 1600. Vejam a validade e a atualidade das palavras de Rochefoucauld. O verdadeiro, em qualquer assunto que se trate, não pode ser ofuscado por comparação alguma com um outro verdadeiro. E, por diferentes que sejam dois assuntos, o que tem um de verdadeiro não ofusca o que tem o outro de verdadeiro. Podem ter maior ou menor extensão, ser menos ou mais brilhantes, são sempre iguais em sua verdade, cada um com a sua verdade, que não é mais verdade no que no maior que no menor. Observar a proposta desse filósofo nos anos 1600. Podemos tomar outros assuntos dele, outros temas. Por exemplo, quanto aos nossos amigos. Se tem uma amizade, de repente você descobre que seu amigo tem um defeito, que você não gosta, não tolera. É difícil. O que faz? Briga com esse amigo? Se afasta dele? É esse seu testemunho? O Rochefoucauld nos diz: é preciso desculpar os amigos. Quando seus defeitos nasceram com eles e quando são menores que as qualidades. É sobretudo preciso evitar deixá-los perceber que notamos e que nos chocaram, e devemos tratar de fazer com que percebam eles mesmos, para deixar-lhes o mérito de os corrigir. Eu sei que isso está muito longe da filosofia clínica, mas nós estamos sendo fiéis ao pensamento do autor. Ele propõe isso, que no trato com defeito de um amigo, por exemplo, você gosta de jogar com ele na praia, um baralho, e você nota que, invariavelmente, ele furta uma carta ou outra para sempre sair com pontos à frente. Rochefoucauld, ao invés de brigar com ele, deixe ele faça isso, e aos poucos você vai mostrando, de forma que ele compreenda a gravidade dessa questão. Como se faz isso? Rochefoucauld viveu numa época muito diferente da nossa. E quando jovem, ele não servia de exemplo para as próprias palavras dele. Mas, como eu disse antes, o Rochefoucauld não tinha nenhuma preocupação com a coerência das palavras dele. Ele falava abertamente sobre o que ele sentia e o que ele achava que poderia ser melhorado. Sobre as maneiras, numa França que seguia um absolutismo monárquico, Rochefoucauld tinha outras questões. Há um modo de ser que convém ao rosto e aos talentos de cada pessoa. Perdemos sempre quando abandonamos para assumir um outro modo. É preciso tratar de conhecer aquele que é natural, não se afastar dele e aperfeiçoá-lo o mais possível. Uma coerência, ele dizia. Se você é um sacerdote, você precisa assumir comportamentos, modos de ser que sejam próximos a isso. Se você é um professor, da mesma ordem. Se você é médico, da mesma ordem. E assim sucessivamente. Ah, isso ele a considerava muito importante, ou seja, a vida no cotidiano muito próxima da vida do trabalho, que, aliás, naquela época era praticamente uma continuidade. Ah, da conversação. Olhem o que o filósofo coloca sobre a conversação. Vejam se hoje isso nos ajudaria diante dos problemas que estamos enfrentando. Conforme esses outros filósofos colocam. O que faz com que tão pouco sejam agradáveis em uma conversação é que cada qual pensa mais no que quer dizer do que no que vão dizer os outros. É preciso que escutemos os que falam. Se quisermos ser escutados, é preciso dar-lhes a liberdade de se fazerem ouvir e mesmo de dizerem coisas inúteis. Em lugar de os contradizer, interromper, como sempre fazemos, devemos, ao contrário, mostrar que ouvimos, falar-lhes do que lhes interessa, louvar o que dizem, se merecer ser louvado, e dar mostras de que é antes por escolha do que por complacência que louvamos. Devemos dizer coisas naturais, fáceis, e menos ou mais sérias, segundo o humor, a inclinação das pessoas com quem nos entretemos, não apressá-las a aprovar o que dizemos e nem mesmo a nos responder. Ele prossegue dando orientações. Este homem escreve essa obra no momento de maturidade da vida dele.
Surprised the three of them came out of that. The only explanation, they're making themselves a friend.
Ladies, come on, let's go!
There, have a look in the corner. Open the door. You should keep that one if you want it.
Take a bite.
Why are university girls so strange looking? They can't all have started off that way, can they?
I'm your bubble.
Mas há dilemas aqui que são difíceis de contornar para o aprimoramento de uma época, para os caminhos e para as diferenciações. Algumas, como o Bauman coloca, a partir de Ortega e Gasset, gerações, em relação às anteriores, são críticas, achando que fizeram errado, que eram atrasados, etc., e repetem alguns erros e enganos que acabaram de acusar, apenas de outra ordem. Então dizem: ah, os pais mentiam, os pais torciam, os pais eram vaidosos. Eles agora fazem isso. Mas como fazem em outras áreas e de outras maneiras, parece que não estão fazendo. Parece uma evolução e às vezes estamos diante de uma involução. E às vezes estamos diante de outros problemas. Consertar isso, arrumar isso, nem sempre é uma tarefa simples. Mas como estamos tratando de concepções em torno de tornar mais leve, mais sensível, mais delicado o pensamento para lidar com essas questões, as nossas ideias, os nossos sentimentos, certas arrumações, quando feitas, podem nos ajudar nessa caminhada. A Cecília Meirelles, em sua obra Mar Absoluto e outros poemas, escreveu. Autorretrato. Se eu me contemplo, tantas eu me vejo, que não entendo quem sou no tempo do pensamento. Vou desprendendo elos que têm alças, enredos, e é tudo imenso. Formas, desenhos que eu tive e eu esqueço. Falas, desejo, movimento, e que tremendo vago segredo, ides sem medo? Sombras conheço, não lhes ordeno, como precedo meu sonho inteiro, e após me perco, sem mais governo. Ou, vejam, se me contemplo, tantas me vejo. O autorretrato, Cecília Meirelles. Esses tantos que muitos veem em si mesmos, são parte desses pais, como os dos pais da Jenny em 1961, dos avós que não aparecem, de uma sociedade que às vezes está fora e aquém de tudo isso, mas que não fique a impressão que simplesmente pode ser isso que ela tem em casa, ou uma vida, uma escola da vida, que é o que o David oferece. Isso, aqui são só duas ilustrações, mas há muitas outras. Como Cecília Meirelles aponta. Da conversação destes elementos todos é que provavelmente caminharemos com compreensão, com sabedoria, ou com os nossos arrependimentos do mago, essas vezes. Deixai-me nascer de novo, escreve a Cecília Meirelles, nunca mais em terra estranha, mas no meio do meu povo, com meu céu, minha montanha, meu mar, minha família. E que na minha memória fique esta vida bem viva, para contar minha história de mendiga e de cativa, e meus suspiros de exílio. Porque há doçura e beleza na amargura atravessada, e eu quero a memória acesa, depois da angústia apagada, com que afeição me remiro. Cecília Meirelles não quer apagar essas coisas. São parte do crescimento dela, do respeito que tem por ela, dos aprofundamentos que tem por ela. Ela traz isso com amor dentro dela, com lágrimas, com carinho. Eis um aprimoramento importante para os nossos dias, para as nossas épocas. Mais adiante, ela fala: não tenho nada com as pessoas, tenho só contigo, meu Deus. Pássaro que pelo ar deslizas, que pensamentos são os teus? Minha estrela vais perseguida e por entre círculos corre. Ó pássaro que vais morrendo, saberás que também se morre. A que dorme vai caminhando, a outra desperta e imóvel jaz. Aonde te disseram que voasses, segue teu rumo e canta em paz. Suspiro. Cecília Meirelles mostra que, para ela, a maneira de responder, de acompanhar, de aprofundar tudo, todas essas vivências que temos em todas essas ordens e lugares, se faz a partir de outros elementos. Você não vê os problemas, por exemplo, que Sandel aponta aqui, pelo menos, na Cecília. Ela já caminha para outros lugares. E faz isso com aprofundamentos. Uma das respostas para os nossos propósitos dias e épocas.
Marjorie, look at this.
Clive. Oh, lucky girl.
Never a dull moment with David, eh? Better than that young man you brought home for tea.
David's a lot older than Graham.
Graham could live to be 200 years old. You'll never see him swanning around with famous authors. Hasn't got it in him.
Graham might become a famous author, for all you know.
Becoming one isn't the same as knowing one. That shows you're well connected. Very impressive young man, you're, David.
I must admit, life's a little brighter with him around.
sous le ciel bleu des beaux jours. Mille projets nous attirent, mais dans un même sourire, nous refaisons le trajet simple et doux de nos premiers rendez-vous. Sur les quais du vieux Paris, le long de la Seine, le bonheur sourit. Sur les quais du vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nœud. Vieux bouquiniste, belle fleuriste, comme on vous aime, vivant poète. Sur les quais du vieux Paris, de l'amour bohème, c'est le paradis.
Provavelmente sim, há amor, provavelmente há muito carinho e há muitas outras coisas também. Algumas peculiares de época, outras que atravessam os tempos. E em tudo isso, várias perguntas e exclamações. Tudo isso que percebemos é construído sobre elementos sólidos, elementos que podem depois prosseguir e aprofundar a existência dessas pessoas? Ou será tudo algo que vai se desfazer no ar, que deixará muito mais dor e sofrimento do que aprendizagens? Ou talvez uma outra coisa? Em sua obra, Bauman chama atenção para isso, dizendo palavras de orientação. Quando afirmo a vida é uma obra de arte, isso não é um postulado ou uma advertência do tipo tente tornar sua vida bela, harmoniosa, sensata, cheia de significado, tal como os pintores tentam fazer suas pinturas ou os músicos suas composições. Mas é uma declaração que faço de um fato. A vida não pode deixar de ser uma obra de arte se é uma vida humana. A vida de um ser dotado de vontade, liberdade de escolha, vontade e escolha deixam suas marcas na forma da vida, a despeito de toda e qualquer tentativa de negar sua presença ou ocultar seu poder, atribuindo papel causal à pressão esmagadora de forças externas que impõem um eu devo, onde deveria estar, eu quero, e assim reduzem a escala das escolhas plausíveis. Com muita frequência, porém, é preciso exercer essa responsabilidade em condições que fogem inteiramente ao nosso alcance, seja intelectual ou prático. Então, Bauman coloca que um dos caminhos para ultrapassarmos essa industrialização, esses serviços, esse ar mercantil que tomou parte de grande soma de vidas, para ele, é entendermos que a vida é uma arte, não uma certeza, que vamos construir sabendo que vamos errar, vamos tropeçar, vamos aprender, vamos ter enganos, dúvidas, é parte. Evidentemente, ao ouvirmos isso, não significa tomarmos certas licenças para além de certos elementos que são adequados a uma época e que devemos respeitar. Ele está dizendo de um outro elemento. A arte, o elemento que pode nos levar. O Sandel, em sua obra, Michael Sandel, ele diz que se parece tão pouco que ele está colocando ao falar de filas e outros elementos, ele diz que isso vai combinar, às vezes vai permitir, uma vez que já foi feito numa área, pode ser feito em outra área. Às vezes vai tornar complexo e duvidoso caminhos que até então consideramos absurdos e que não permitiríamos. Por exemplo, ele cita o dinheiro para esterilizar mulheres. O Sandel prossegue dizendo, o preço pode ser explícito, como no caso de um carro, das torradeiras, da carne de porco, ou será explícito, implícito, como no caso do sexo, do casamento, dos filhos, da educação, das atividades criminosas, da discriminação racial, da participação política, do projeto ambiental e até da vida humana. Tenhamos ou não consciência disso, a lei da oferta e procura governa o provimento de todas essas coisas.
It's because of people like you that I plow through illiterate essays by Sandra Lovell about her pony. But I know where this came from, Jenny. And if I took it, I feel I would be betraying both of us. Jenny. You can do anything you want, you know that. You're clever and you're pretty. Is your boyfriend interested in clever Jenny?
I'm not quite sure what you're trying to tell me.
I'm telling you to go to Oxford no matter what. Because if you don't, you'll break my heart.
Where did you go?
Cambridge.
Well, you're clever and you're pretty. So presumably clever, Miss Stubbs won, and here you are with your pony essays. I don't know, these last few months I've eaten in wonderful restaurants and been to jazz clubs and watched wonderful films, heard beautiful music.
Jenny, are you taking precautions?
Nothing to do with that.
Isn't it?
Maybe all our lives are going to end up with pony essays or housework. And yes, maybe we'll go to Oxford, but if we're all going to die the moment we graduate, isn't it what we do before that counts?
I'm sorry you think I'm dead.
Tonight, sir? Very well. Might as well fill her up. I'm gonna make a quick call. I'll be 2 ticks.
Do you think I should offer to help pay for the petrol? Would he be insulted, do you think?
I know he said tonight was his treat, but does that apply to the petrol?
I'm sure it does, dear.
Jenny's had a bit of a shock.
What's happened?
It's just another one of David's little muddles and misunderstandings. I don't want to hear another word from anybody. Take us home. No.
Right. You can take care of this, can't you, David?
Go inside, Dad. Mr. and Mrs. David Goldman. Mr. and Mrs. David Goldman. Mr. and Mrs. David, you're married.
Legally, yes, but
when were you going to tell me?
Soon. It's just never seemed like the right time.
Come on, you. Let's go. Good boy. Hello? Hello. Sorry, I think I've got the wrong number. I was looking for my... I wanted a number for my cello lesson. No, no, don't tell me. Good God. You're a child. You didn't know about any of this, presumably. No, I never do. You're not in the family way, are you? Because that's happened before. Thank God for that. No, no, you stay here.
Did you see her?
Yes, I saw her. I didn't talk to her, there wasn't any need.
We have to have this out. But if you won't do it, I will. I'm still your father.
Oh, you're my father again now, are you? But what were you when you encouraged me to throw my life away? Silly schoolgirls are always getting seduced by glamorous older men, but what about you two?
I know I've made a mess of everything. All my life, I've been scared. I didn't want you to be scared. That's why I wanted you to go to Oxford. And then along came David, and he knew famous writers, he knew how to get to classical music concerts. But he wasn't who he said he was. He wasn't who you said he was either. The other day, your mother and I were listening to a program on the radio about C.S. Lewis, and they said that he'd moved to Cambridge in 1954. I said, well, they've got that wrong. Now, Jenny wouldn't have his name in her book if he'd moved to Cambridge.
I'm sorry I said those silly things. I didn't understand. Let's forget about it. Verne Jones.
Do you like him?
I do. Still.
Still? You sound very old and wise.
I feel old, but not very wise. Miss Stubbs, I need your help.
I was so hoping that's what you were going to say.
O Bauman na Arte da Vida escreve: Michel Foucault, como sugeriu Michel Foucault, só uma conclusão pode seguir-se à afirmação de que a identidade não é dada mais. Nossas identidades, ou seja, as respostas às perguntas quem sou eu? Qual é meu lugar no mundo? Por que estou aqui? Precisam ser criadas agora, tal como são criadas as obras de arte. Uma menina de 17 anos já está diante desses problemas? De criar a própria vida? Sim, segundo esses autores, esse é o dilema da nossa época. A arte da vida significa coisas diferentes para os membros das gerações mais velhas e mais novas, mas todos a praticam e não poderiam deixar de fazê-lo, escreveu Bauman. A culpabilidade que há para os pais, que há para David, que há para ela mesma, começa a desaparecer. Parece que todos erraram, uns mais, outros menos. Há dilemas aqui para todos os lados. Quando nós conversamos sobre uma leveza das ideias, alguns imaginam que é voar com os pássaros, como se nossas cicatrizes, nossos erros, nossos enganos, nossas dores, nossos medos, nossos grandes atrapalhos existenciais não fizessem parte dessa leveza. Como se voássemos sem todos os nossos contextos. E a arte da leveza, provavelmente em dias como os nossos, exige uma compreensão profunda, um discernimento dessas coisas. Talvez isso, muito mais do que outros fatores, fantasias, ideias mágicas que muito pouco têm a ver com o mundo no qual vivemos, com as nossas próprias vidas. Talvez finalmente nos depararmos com essas nossas limitações, dúvidas, dilemas, medos, procurando tanto quanto possível um aprofundamento que nos liberte desses elementos, sabendo que somos tão culpados, se é que vamos falar em culpados, quanto os outros, a quem às vezes culpamos, que somos tão enganados como outros que às vezes também se consideram assim, e que estamos todos aprendendo, crescendo, muitas vezes nos machucando mutuamente, nessa tentativa de crescer. Eis uma consideração sobre a leveza da alma, do pensamento, das ideias, via conhecimento, via aprendizagem, sem garantias. Estamos buscando isso. O Bauman nos diz que, para a arte da vida, esse novo ambiente revela paisagens sem precedentes. A liberdade de autocriação jamais alcançou uma amplitude tão surpreendente e, ao mesmo tempo, excitante e assustadora. Se vivêssemos numa sociedade mais humana, fraterna, amorosa, encontraríamos dilemas como o que vimos nesse filme, de todas as partes? Ou será que os nossos dilemas seriam de outra ordem? Outros problemas. Problemas do cotidiano, problemas da esfera da aprendizagem, do crescimento. A Cecília Meirelles, que passou por vários desses dramas, muito intensos, muito profundos, ela escreve exatamente ao final sua obra sobre leveza, que é o tema do nosso trabalho. Leia a história da Cecília Meirelles. Por ela mesma, ou por outros. Como ela precisou buscar no profundo da alma, levando em conta tudo que ela aprendeu, a história do povo dela, da vida dela, para ir adiante e para ter a leveza que ela então nos contou. Leveza, leve ao pássaro e sua sombra voante, mais leve ainda. E a cascata aérea de sua garganta, mais leve. E o que lembra, ouvindo-se deslizar seu canto, mais leve. E o desejo rápido desse antigo instante, mais leve. E a fuga invisível do amargo passante, mais leve. Ela traduz isso de muitas formas, de muitas maneiras, aprendendo com sua dor, com seus dramas, crescendo e partilhando conosco, como ela sempre fez.